Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um IKCast. E estamos na mesa com os insurgentes que têm compromisso, que viram o filme, que não ficaram enrolando aí, jogando até 5 horas da manhã, porque eu joguei até 5 horas da manhã e ainda cuidei do meu filho hoje um pouco, só um pouquinho, 2 horas. É isso aí, estamos na mesa com os insurgentes mais compromissados, diferente de outras pessoas aí que vai ficar bolado se escutar essa abertura. Começando Uhul. Por ele, sim, na ordem que tá aqui, desculpa, vocês ficaram por último, fazendo sua dobradinha, ele que eu vou chamar de Wakanda Carlota, Wakanda?
Bora aí, porra, bora Bahia!
Eita, agora sim, começando pelos membros que são oficiais, o Wakanda tá numa fase de teste, olha aí, olha aí, olha aí.
Estágio probatório.
Estágio probatório, começando por ele que já falou agora, estágio probatório, uma palavra que eu não consigo falar rápido, ele, direto da Augusta, sim, o Pato.
E aí, Aspira? Quem quer rir tem que fazer rir, né?
Eita, Lelê, a dica do cast? Não fale ainda qual é o tema. E ele, sim, direto da Augusta. Não, quem tá na Augusta é o Pato, porra. Direto lá de Ohio, Califórnia, Ocena. E eu, bigode, que tô de chuquinha.
Quem tem o aplicativo vai ver a imagem agora.
Ó. Oh. Quem tem o aplicativo do IKCast, paga o Patreon, vai ver a imagem do Chuquinha. Eita, vai começar o podcast que eu só vou falar o nome depois da vinheta. Solta a vinheta.
Polícia!
Advogado!
Respirada, cara,
você
já emendou tudo.
Caraca, hein? E não tô sem ar, hein? Olha que eu sou gordo. E é isso aí, galera. Começando mais um WikiCast, né não? A galera tá, porra, todo mundo baixando aí filme, todo mundo na ilegalidade, né? Baixando o filme que tem... Depois eu achei no YouTube completo.
Ah, mas assisti no YouTube, viu?
Aí, de graça.
Paguei R$3,90.
Sério? Tu pagou?
Paguei, velho. Aluguei lá R$3,90. Eu tenho crédito do... Do negócio do Google que fica vasculhando minha vida. Nossa, aí eu tenho R$9 de crédito. Paguei R$3,90, tá de boa.
É o Zuckerberg Card.
Olha aí, cansado de não ter o que fazer, alugue filmes no Google por R$3,90 e deixe ele vasculhar a sua vida. Mas é isso aí, né?
Pois é.
A gente decidiu, é mentira, eu dei opinião, aí o Senna falou, pô, a gente não vai gravar sobre isso. Eu falei, pô, tá, beleza, vamos gravar. Cara... Você já deu uma dica aí, né? A gente vai falar hoje, nesse 1º de abril, sobre Jesus Cristo e como que os judeus saíram do Egito e deram uma volta fodida para chegar na Terra Prometida e demoraram 40 anos, contando que no Google Maps não faz, dura 6 dias. Não é não?
Nossa, caraca, mas vai dar Moisés pro Jesus, cara.
É, não, eu sei, eu falei de sacanagem. Aí, a gente vai falar sobre o quê, galera? A gente vai falar sobre Loucademia de Polícia, cara. Puta que pariu, é um clássico de qualquer coisa, né? Da sessão da tarde, do cinema em casa, seja lá o que for. E, cara, eu vou perguntar aí, começando... O Wakanda tá na frente de vocês, galera. Ele foi o último a entrar e ele ficou na frente. Me responde aí, Wakanda. Foi a primeira vez que você viu Loucademia de Polícia?
Nem fodendo, velho. Porra, eu já assisti esse filme... Umas cacetadas de vezes aí, tá ligado, velho? É... Eu, porra, lembrando da minha infância, tá ligado, velho? Porra, de fuder, velho. Na moral, eu tô muito feliz, velho, de ter visto esse filme. Porque eu rachei o bico, velho. Fazia tempo que eu não dava risada com comédia. Muito de fuder, velho. Muito bom.
E Pato?
Cara, eu também já tinha visto na infância aí... sei lá se era SBT ou Globo. É, também me diverti muito revendo. Não tinha aguardado que o filme era tão bom assim na cabeça.
Opa, cena? Tu viu a versão em anime, né?
Cara, pior que vocês vão dar risada, mas eu lembro mais da série animada, que eu curtia pra caramba, do que das histórias dos filmes. Eu até confundo. Esse é bem claro, porque esse é o primeiro tal, mas os próximos eu confundo todos na minha cabeça, a timeline dos acontecimentos, né? E foi muito bom rever também, cara. Pra você rever. É sempre bom pegar esses filmes antigos pra você rever com a cabeça de hoje em dia.
Não, e o bom é quando você rever, eles continuam maneiros, né? O problema é quando fica uma bosta. Cara, eu vou dizer pra vocês, eu era muito fanzoca de Locademia de Polícia. Muito, muito fanzoca. Então, tipo assim, e eu vou adiantar um assunto aqui, e eu sempre me frustrava quando no SBT, porque eu acho que era dividido. Eu acho que a Globo tinha, tipo assim, o 1, o 2, o 3 e o 4, ou tinha o 1, o 3 e o 4, e o SBT tinha o 2 e o resto. Não, a Globo tinha um em Moscou. E no SBT passava aquele em Malibu, que não era com o Marrone. Eu ficava, porra, cadê o Marrone, cara? Mó caô, que não sei o que. Eu não tinha maturidade pra entender que o ator não pagaram o cachê que o ator queria, sabe? Aí eu ficava muito frustrado. Aí passava aquele também da cidade lá, que o prefeito queria dar uma de malandro. Acho que é o último, antes do Moscou, né? É o 7. E, cara, eu sempre vi Locademia de Polícia e sempre achei fenomenal. Que eu sempre gostei de personagens tipo o Marrone, cara. Um malandrão que acaba virando um cara maneiro, sabe? O cara tem potencial, mas nunca foi aproveitado. Basicamente isso, né? E rever o filme foi muito bom, porque pra mim, eu revi há 2 anos, 3 anos atrás. E... porra, foi do caralho, foi do caralho. Agora, perguntando aqui pra vocês só uma coisa. Por mais de ser um filme de comédia, vocês acham que ele tem uma mensagem por detrás? A gente sempre grava os filmes aqui e sempre tem uma mensagem, por mais filmes, assim, às vezes comédia aí, que a gente já falou alguns aí. Vocês acham que o Locademia de Polícia, ele tem uma mensagem aí por trás de alguma coisa?
Rapaz, eu acho que claramente tem que desmilitarizar a polícia mesmo, tá ligado? E o Locademia de Polícia meio que tava dando essa mensagem. Porque, cara, tipo assim, por mais que a polícia ali não... Claro, isso eu comparando a polícia dos Estados Unidos de antigamente com a de hoje, eu lembro muito mais a de hoje. Mas antigamente, nego descia o cacete, tá ligado? Então, é muito parecido, velho, com o que tava acontecendo aqui. E, tipo, a parada lá tava acontecendo em Oakland, né? E aí, tipo assim, pra quem não se ligou, era onde tava
Pantera tendo... Negra.
Pantera Negra, tá ligado? Então, assim, eu fiquei... Eu tive que esperar até o final pra me lembrar disso. Porque, tipo, eu só tava ali assistindo, parecia um monte de sketch de programa de comédia. E aí chegou a parada dos desordeiros, né? E aí, tipo assim, porra, velho, Bigode é um gênio, velho. Olha o que a parada tá falando, velho.
Bigode.
Tipo, puta que pariu. Bigode é um gênio. Porra. Eu juro que eu pensei isso, velho. Porra, opa aí, velho. Opa aí, velho. Tipo, foi sensacional, velho. Os caras, quando estavam mostrando o treinamento, eles não mostravam assim, tipo, aquela coisa de, você tem que cuidar do cidadão. Acho que só teve uma vez que falou sobre isso. Mas o resto era, tipo, ensinando a bater, ensinando a coagir, ensinando a matar os caras, ou a bandidagem, ou quem tivesse pela frente. Você vê que o perfil dos policiais é totalmente puta que pariu, tá ligado? É tipo, estamos aceitando qualquer um, venha. Se você passar no teste físico, já tá de boa.
Não,
tá
nem teste físico.
Porra, nem tem teste físico, cara.
Só fazer uma coisa que eu esqueci de fazer, que eu não sei porque eu esqueci. Só contextualizar aqui. O Locademia de Polícia é um filme de comédia, né? Em Portugal, o título dele é o título americano, Academia de Polícia. Né? E aqui no Brasil o pessoal reclama, mas a sacada de botar Loucademia de Polícia é sensacional.
Você porra, passa na tecla que os títulos nacionais são bem melhores, cara. Você prefere Airplane ou SOS, a parte cintos que o piloto sumiu?
Porra. Aí, tipo, é um filme de 1984, e o filme ele começa como, né? Pelo que dá a entender, a polícia você tinha gênero certo ou o número correto, assim, vamos dizer, de 100 pessoas que vão entrar na polícia, duas só mulheres e o resto tudo homem, o peso certo, cor certa, tudo uma coisa
aqui,
certa.
Concurso pra polícia aqui também, né? Tem um teste de aptidão física. Antigamente tinha altura mínima e tal.
Sim.
Aqui no...
E a prefeita recém-eleita, que acho que só aparece no segundo filme, né?
Que se chama Mary Sue, por sinal.
ela decide falar assim, ah, sabe uma coisa? Foda-se. Você é jovem que completou 18 anos.
Jovem, se você completou 18 anos, parabéns.
Não, mas não é por causa disso não, cara. É porque aumentou
a taxa de criminalidade.
Na minha cópia, não tem. Eles não determinam em que cidade é, né?
É, também na minha não.
O filme se passa no contexto do grande surto de criminalidade no final da década de 70, início de 80.
Sim.
Tem vários filmes da Sessão da Tarde que abordam isso, filme de gangue, até o Robocop e tal.
Não, eu ia só complementar, eu ia falar basicamente isso que você falou, mas eu já falei. A gente tá aí na época do regime Reagan, né? O ator? Ele mesmo, um ator, né? Ronald Reagan, né? Governo liberal, Margaret. Eu não sei se é Margaret Thatcher. Ah, tá, também. Margaret Thatcher. Né?
Combate às drogas.
É. Tudo. Então, tipo assim, o filme ele é um filme de comédia, mas ele pega a atual situação dos Estados Unidos. Você vai reparar isso no final do filme, basicamente, né? De um jeito mais ridículo possível, mas no final do filme. O Akan tá falando, Akanda, tu vai terminar de falar alguma coisa ou eu posso passar pro próximo? Desculpa,
não te contar. Não, pode seguir, pode seguir.
Então, vamos aqui na ordem que tá aqui pra mim, que eu acho que é o Pato. Pato, fala aí. Eu tinha perguntado se você acha que tem uma mensagem, um filme e tudo mais.
Ah, né? Sim. É, além do contexto histórico aí da sociedade americana, que acabei de falar, das ondas de criminalidade, é pré-tolerância zero, né, e tal, vem esse discurso bem republicano em reação. É, ainda tem a questão racista, né? Que você vê que os dois que seriam os vilões do filme, assim, entre aspas, são sulistas pela placa do carro do cara. É, já na apresentação já solta um comentário racista e tal. Tem um payback mais na frente. Então ele é bem progressista nesse ponto. Apesar de não ser tão progressista em relação aos gays, tem umas piadas de bicho e tal.
Sim, sim, sim. Cena?
Caramba, eu não sou tão inteligente igual o Paco.
Ah, vá tomar no cu, pô.
Cara, eu acho que tem também. Eu ia até falar a questão do racismo. É a piada que você falou do Bola 7, né? Ele faz com... Cara, esse nome em português ficou meio estranho.
O Pato desvendou. Vamos deixar só pra frente.
Ah. Não, o Bola 7 ainda não é do primeiro, não, né?
É o primeiro.
É logo na hora da formatura.
Quando ele ficou fazendo os exercícios no começo, assim.
É na formatura.
O Bola 7 não é o gordão?
Não, pô.
Não.
O Hightower lá, o Hightower.
O Bola 7 é quando o Mahoney faz
aquele... Ah, o Hightower...
Opa, pode falar.
Não, é que...
Ah, é que Hightower eu conhecia como o Jamanta, tá ligado?
Não, mas o Bola 7 é que na apresentação deles, quando eles vão se alistar, o Copeland, que é um dos vilões, são dois lourinhos branquelos do sul e tal. Sim. Aí ele comenta pro outro... Nossa, tem muita bola 7 aqui, porque tem muito negro ao redor deles.
Só tem bola 7 nessa sinuca.
E bola 7 é a bola preta da sinuca.
Sim, sim. É que quando assisti tinha assim... Ó, você viu como a parada é amenizada aqui no Brasil. Racismo sempre é amenizado aqui no Brasil. Eu assisti em inglês, tá ligado? E aí ele fala negro mesmo. Ele não fala bola 7, tá ligado?
Ele fala o quê? Ele fala nigga?
É, ele fala nigga. Tipo, tá cheio de negão aqui. Aí quem tá do lado dele é o Hightower, nessa hora.
Sim, sim.
Ele solta o comentário, assim, né?
Porra, é muito foda, velho. O Hightower é muito foda.
Não pode falar lá já do Jamanta, não? Porque chama...
Vamos, fala aí, ô Pato. Antes do Pato falar, tava eu e o Pato aqui, né, conversando sempre no pré-programa. Aí eu tô, porra, Pato, sei lá, meio escroto, né? O nome do maluco é Hightower, né? Tipo assim, seria... O prédio alto e o caralho é 4, traduzindo ao pé da letra, né? Por que, que Jamanta? Aí o Pato, fala aí, Pato, que é contigo.
É, eu, quando eu era pequeno, Jamanta já era chamado aqueles caminhões tipo Cegonha, que carrega outros veículos, que já é um veículo enorme.
Sim, né? Sim.
e tal, né? Acho que eles fizeram esse tipo de comparação.
É, que é horrível, porque vem em Jamanta pra mim a ideia do cara meio mongoloide, né? Ô, Jamanta!
Não, Jamanta, mas é que na real, Jamanta é um bicho grande mesmo, tá ligado, velho?
Sim.
É, depois que ganhou a conotação do débil e tal, mas Jamanta é um bicho grande, tá aqui, cama, um bicho pesado.
Teve a novela em 98 lá, do Jamanta não morreu. É. Mas é essa coisa de ser um pouco bestial no sentido colossal, de ser tão grande, grotesco, sabe? Por isso que também chama o caminhão cegonha, que é enorme, de Jamanta.
Jamanta. Cara, eu vou dizer pra vocês que eu tava vendo o filme e eu comecei a pegar melhor, não porque o cérebro, eu fiquei, vou ver agora o que o Loucademia de Polícia tem de foda. E eu comecei a ver o filme de modo diferente, porque eu acho que já tá virando hábito isso, sabe? E eu achei legal da mensagem do
filme. Tá ficando velho, tá amadurecendo,
né? Tá amadurecendo, é foda. É, assim, tirando tudo isso que vocês falaram, mas a questão de, tipo assim, todos eles ali são figuras fora do padrão.
Sim.
Né?
Uhum. Estereotipados no talo, né?
Mas... Sim. E os caras, porque como é que começa o filme, né? O cara, eu fiquei... A única coisa que não saiu da minha cabeça, que é o... Como é que é o nome dele mesmo, que é louco por armas? O
Taco Bell.
Mano, eu só vinha o Bolsonaro na cabeça.
Eu ia falar, cara, que ele é o Bolsonaro dos caras.
Mas, tipo assim, ele é o Bolsonaro maneiro, tá entendendo? Que o cara
é um Bolsonaro legal.
Ele é o Bolsonaro legal, cara, porque...
No final, que ele fica triste, né? Os caras, por que você tá triste? Não, que teve um tiroteio e ele perdeu, né?
Escuta,
o que há de errado com este homem?
É que houve troca de tiro, senhor, e ele perdeu.
Não, ele... É, o prólogo mostra alguns deles, mostrando o que eles faziam antes de se alistar. Aí o Taco Bell era um segurança privado de um prédio comercial. Sim, aí o cara vai sair tarde do escritório e dar de cara com ele. Aí
Taco Bell, você será um ótimo recruta.
Não, os caras fazem uma festa surpresa pra ele lá, ele entra e mete de bala, né?
Não, e ele é fodão, né? Porque ou ele mirou mal pra caralho e acertou onde não devia, ou ele é muito foda que atirou no escuro e acertou onde não devia. Certinho, né? Aí,
primeiro atira e depois pergunta, né?
Não?
Ele nem acendeu a luz, já foi metendo pá, pá. Quando abre.
O grande lance, tipo assim, então, tipo assim, tu tem o Marrone, que é o cara que é malandrão, que vive mudando de emprego. Tu tem o gordinho lá, que o sobrenome do cara é Bárbara. Caralho.
O cachorro é princesa.
Marrone é o pai do Joselito, cara. Aquela cena do começo que o cara enche o saco pra ele estacionar o carro. Ah, você quer que eu estacione? Não tem nada. Beleza, ele põe de lado, assim, né, no meio das duas vagas, cara.
Sim.
Aquela cena é demais.
Vale lembrar aí, eu não lembro o nome dele agora, eu tô com o Márcio na cabeça.
Steve Guttenberg.
Não, o dublador dele é o mesmo dublador do Ed Murphy, cara.
Ah, verdade.
Sim.
Dublador do Ed Murphy, vamos ver aqui, ó. Ed Murphy. É o Márcio, acho que é Márcio, né? É o Mário Jorge, né?
Voz é o Márcio
Seixas. Que é o dublador aí do Outra Volta, do burrinho lá do Shrek, do Gorpo, do Eric lá, do babaca do Caverna do Dragão, e entre outros aí, né? E é o Mário Jorge, que era casado com a Priscila, pelo visto, lá do TV Color.
Caraca, ele era casado com o cachorro.
Com a cachorra, caralho. Né? E tipo assim...
Tem gente que é mãe de pet, né, Senna?
É, né?
Isso você já viu, né?
Com consentimento tudo pode. Aí o que é legal no filme é isso, que tipo assim, os caras são totalmente fora do eixo, tem a mina que é a Patricinha, que é ser policial, tem a Hoops lá, né, que tá toda calma, tem o maluco que é galanteador, que é comer geral, e no final tu vê que os caras vão se adequando, porque tipo assim, óbvio, eles são os principais, mas quem tem que sair, sai, que tu vê pessoas desistindo e tudo mais, mas os caras acabaram se encontrando ali, né, e eu achei legal isso no filme. Obviamente, pegando o que vocês falaram, a questão racial, a questão dos caras que são sempre os vilões, né? Os babaquinhas, pé no saco, que adora, é um lambibota do... Tu tem uma espada maneira no filme, né? Aquela questão ali também da amizade, dos caras confiarem um no outro. O filme é bem... É muito maneiro também por causa disso, cara.
Sim, cara, porra, velho, Assim, de certa maneira, velho, eu me via muito ali naquela parada, porque me lembra muito a época de... Eu nem digo assim, já no primeiro ano, não. Eu digo quinta série, tá ligado? Porque, tipo, quinta série, velho, tem gente que sai de uma escola e vai pra outra, sacou? E aí, porque, tipo, tem escola aqui em Salvador que só vai até a quarta série, aí você tem que ir pra um outro colégio maior que você vai conhecer numa nova galera. E é tipo assim, porra, a galera que vai ali se reúne do nada, cada um com sua estranheza, cada um com sua qualidade, etc e tal. E daqui a pouco você vai, assim, meio que nos estereótipos, você vai vendo já que é um puxa-saco do professor, que é um peru, aquele cara antipático, mas também você vai vendo que, tipo, porra, sempre tem, né, o cara grande que dá medo, mas quando você encosta você vê que é legal. Tem o cara gente boa, que é tipo o Marrone, que, tipo, acho que é o personagem mais brasileiro daquela porra ali. Ele e o Jorge Martinez, que é o pegador lá. Tipo,
o latino lover.
Cara, isso é muito bom, né? Quando o Marrone fala, cara, na moral, tem horas que seu sotaque dá uma mudada, assim, né? O que tá acontecendo?
Por que que de vez em quando você parece perder o seu sotaque espanhol? O que que há? É muito de vez em quando.
Você guarda um segredo?
Claro.
Na verdade, eu não sou George Martin. Eu sou simplesmente George Martin, americano há 4 gerações. Verdade? Eu só faço sotaque para pegar as garotas.
E funciona?
Eu sou George Martin mesmo. Minha família tá 4 gerações.
Da 4ª geração, eu só uso sotaque pra pegar mulher, tá ligado? Tipo, porra, velho, eu fiquei muito feliz, velho, quando eu tava assistindo e meio que, tipo, fui pensando nisso. Porra, época de colégio era a mesma coisa, velho. E tipo, meio que você vai se adaptando. Se você tiver uma turma boa, né? Se você tiver essa sorte. Um vai ajudando o outro ali nas dificuldades. Pô, vai,
velho,
eu vou
te falar que na minha infância eu fui o Bárbara, então, cara.
Por quê, velho? Dei ideia aí. Dei ideia.
Não. Que ele é o que mais sofre, né, cara? Ele se ferra pra caramba. Já do começo, Godinho. os caras pegam. É. Ele trabalha no negócio da Kodak lá, os caras jogam no Rio, né?
Sim. Porra. Cara, eu vou dizer que eu, assim, mais na quinta série, eu era o Marrone da parada, sabia? Por incrível que pareça.
Chegava com a bicicleta dele e encaixava no meio da vaga, assim.
Não, era assim.
Mas acho que o Bigode era aquele vagabundo que ia pra coordenação, mas que o professor gostava dele, tá ligado?
Não,
filho, o que você tá fazendo aqui, meu filho?
Daí, o professor, professora mandava, vai pra direção. Aí ficava passeando na escola, matava tempo no banheiro.
Não, também não.
Na sala dos outros.
Mas, tipo, cara, eu lembro, tipo assim, mas eu tô falando, na quinta série, porque nas outras séries eu não era nem Marrone nem Bárbara. Eu era o, sei lá, tava ali, sabe? Tava ali. Tipo, cara, eu lembro na quinta série, que é bem coisa de quinta série mesmo. Na verdade, na sexta série tinha um gordinho na sala. Quando o moleque sentava, a galera, a gente estimulava a galera a levantar, tipo, chave, sabe? A galera levantava, a coordenadora chegava na sala, eu fazia ola, eu sentava lá atrás, puxava ola. Essas porra, assim, me vesti de Mickey no carnaval e zoei com o professor lá. Essas porra maluca, era o Marrone. Na sexta e na sétima série eu fui Marrone. Eu cheguei a ser um Marrone aí já.
Você tava precisando de um Harris, né, na sua vida, né?
Eu não tinha um Harris na minha vida lá, não. Cara, rapidinho.
Eu não sei.
Só falando uma parada. Cara,
tem cada um vai falar o seu, assim, não?
Fala. Só falar uma coisa aqui. Eu dei uma baiana no professor, cara, de geografia. Ele falou, tu não vai entrar na sala. Eu falei, vou te dar uma baiana. Ele, tu não vai dar. Eu fui dar uma baiana no maluco, cara.
Que porra é baiana, velho? Você tá me ofendendo.
Golpe de jiu-jitsu, porra. Tu vem por baixo e levanta o maluco.
Que viagem é essa, rapaz? Você bateu no professor?
Não, não bati, porra. Só levantei o maluco. Era alto.
Ele deu uma jiu-jitada nele.
Deu uma baiana nele. Mas fala aí, Pato. Quem tu era? Quem tu era?
Cara, eu vou juntar 3 personagens aqui em 3 aspectos.
Caraca.
Primeiro, o Jamanta, porque eu era o alto. Muito sempre fui o maiorzão, assim, da turma. Aí um pouco de Jones, porque eu sempre soltava uma piadinha final, assim, sabe?
Não, pensei que tu fazia um...
eu não tinha essa habilidade, mas eu tinha, tipo, soltar uma deixa pra galera rir, assim, sabe?
Até hoje, hein, Pato?
Até hoje, Pato.
E um pouco do Doug Flacker, que é distraídaço. Eu também era todo distraído e sempre me safava por ser distraído, sei lá, o acaso me protegia, sabe?
Cara, mas ele é o mais tapado de todos os caras, né, velho? Pô, como é que o cara dirige com a mulher no capô do carro, cara?
Até não percebe.
Caramba.
Aquele cara é caótico, velho. Eu acabei assistindo o segundo filme sem querer, porque eu achava que ia ser ele. Eu jurava que eu tinha escutado que era ele, né?
A mulher dele entra depois, cara, né?
Não, no segundo filme, velho, esse cara esbagaça geral, velho. Eu fico... que porra é essa? Ele ganha mais destaque, tá ligado? Mas é muito engraçado.
E cara, eu acho a caracterização dele muito Jerry Lewis, cara.
É isso que eu ia falar, ele é o mais clássico, assim, físico e tal.
Cara, assim...
O Wakanda precisa falar dele, não fala?
Ah, é, o Wakanda. Tu não falou quem era você, tipo, na quinta série.
Porra, velho. Oh, caralho, velho. É que é complicado. Eu não lembro muito bem, assim, do meu comportamento, assim, na quinta série. Porra, quinta série?
Caramba, velho, você
na
não quinta lembra série,
eu tava dia... Velho, na quinta série mais... eu tava... Na quinta série eu era meio que líder de sala, assim, tá ligado, velho?
Era uma rola, era uma rola.
Não, porque, tipo assim, eu ficava muito calado. A galera, eu não mudei muito, assim, né? Eu ficava calado, mas aí, tipo, quando eu via a oportunidade de zoar alguma coisa, eu ia lá e zoava, mas eu ficava na minha. Então, assim, eu nem ia tanto pra bagunça, muitas vezes eu não ia tanto pra bagunça, porque eu era punido volta e meia, e também não ia tanto pra ser CDF. Só que eu brigava o tempo todo, velho, na quinta série. E no Loucademia você não tem um cara assim que...
Até meio Taco Bell, então, pô. Que criação e
não,
o caralho.
Não, velho. É porque, tipo assim, eu era o... Eu sempre fui gordo. Né? Quer dizer, sempre não. A partir de certa idade eu comecei a ganhar peso. E eu ganhei teta, mano. Ganhei tetinhas, sacou? E, tipo assim, você imagina, né? Um cara gordo com tetinha, você entrando na quinta série... Olha aí, ó. Entrando na quinta série, os caras da sexta, sétima, vêm te zoar, tá ligado? Só que assim, velho, porra, eu cresci em um dos bairros mais perigosos daqui de Salvador. E aí, tipo assim, você não levava...
Desaforo
você não
pra
comia
casa.
Reggae como a gente... É, como a gente diz aqui, a gente não come reggae, tá ligado? Senão os caras montam em você. Aí, mano, porra, os caras vinham querer zoar, aí dava pau, mano. Tem uma vez que eu dei uma caceta no olho do maluco que era sobrinho da professora, velho. Eu fui pedir desculpa à professora, porque eu gosto dela. Então, tipo assim... Eu ficava muito na minha, mas eu também brigava pra caralho. Futebol, briga. Ia na rua, briga. Tinha manifestação. Eu tava correndo de algum lado.
Então, na verdade, tu não é ninguém do lugar de minha polícia. Tu é os caras que fizeram a confusão lá, então, porra.
É um pouco
velho.
De com...
Eu tava ali no bolo, tá ligado, velho?
Cara,
meu Deus do céu, velho.
O foda...
Eu dei muito...
Fala,
eu dei muita sorte na vida de não ter apanhado, assim, pelo amor de Deus.
O legal do Academia de Polícia é que tu tem, como acho que foi o Senna falou na hora, tu tem muito estereótipo, né? Tu tem a galera que é da putaria, tu tem lá os dois lambibota, né?
Uhum.
Os cuzões, e o famoso Sargento Harris, né, cara? Tenente Harris, na verdade, né? Que é o cara que... Ele... Cara, eu não sei se ele não quer tomar nem o local do Lassar, no meu ponto de vista. Eu sei lá, acho que ele quer. Eu não sei o que ele quer, cara, mas ele é o cara que
não,
quer.
Não, ele quer. É porque ele tá... Eu não lembro o nome daquele personagem que fala com o Lassar no começo.
Ele é o comandante geral, ele.
É, mas eu lembro... Porque eles meio que querem expulsar essa galera, né?
Sim.
É porque eles falam, tipo, a prefeita mandou um bando de idiota pra cá, né, com essa medida...
É.
E eles querem reprovar o máximo possível.
Só que eles não querem reprovar, eles querem fazer as pessoas pedirem arrego.
Sim.
É.
E...
Que, aliás, tem uma piada que começa nessa parte do Lassage que só vai rolar lá pra frente, né?
Não, pode mandar, manda aí.
A piada da barguilha, né?
Da do boquete, né?
Porra, velho, não. Sensacional. Aquilo dali merece um Oscar, sinceramente.
Não, muito bom. E dá o troco no Marrone, né?
Ah, porra,
é. Muito bom, velho. Não, muito bom, muito
o filme
bom.
É bem bolado. Fala.
Não, eu acho não, é engraçado, né? Que tem essa cena. A cena seguinte, ele vai estacionar o carrinho, joga no arbusto, ele tá todo desconcertado.
Né? Ele acha que eu vou embora, né? Aí ele chega e fala pro Harris, né? Não, acho que eu vou embora. Tô saco cheio, eu vou embora. Cara, sabe o ponto fraco do filme? Só puxando o ponto fraco. Os dublês, cara. Todos você percebe que não são os caras. Tipo assim, sabe o dublê da mulher do Fackler? Você vê que não é ela, isso. Cara, pulando
a cerca, né?
Nossa, a mulher é toda, tipo, ela é meio gordinha, né? E a mulher pulando a cerca toda magrinha, esguia, né? Mas o pior, cara, é o do Harris, aquela parte que joga ele no acho que é no cavalo, né?
Sim, porra,
sim, muito. Sim. Cara, o cabelo do dublê é de uma cor totalmente diferente da do Harris. Muito bizarro. Mas
ninguém percebia isso, ninguém percebia. A galera, cara, pulou pra lá, velho.
Eu percebi, velho.
Ah, mas agora, mas
você
na
já
época...
tá ligado, você já tá ligado. Na época, porra.
Deve ter alguém no cinema que falou, eu vou boicotar o cinema agora, por causa disso.
Não, mas era a piada da mulher do Flak pular a cerca que não fosse uma atleta olímpica, assim, sabe?
Não, beleza, mas eu concordo com você, mas fica muito na cara que não é ela, cara.
O maneiro do filme também é o humor dele é muito bom, né, cara? Assim, são umas piadas meio bobas, mas... Eu não sei se é porque também a dublagem deixa o filme bom, né? Tipo, a piada do... Caralho, esqueci o nome dele. Do Jones lá, do cara fazer a parada com as bocas e tudo mais. São piadas pontuais. Tipo, piada boba, tipo lá o Marrone. Ele vai lá e rasga a calça dele, né? Aí ele chega, pega uma graxa... E põe na palavra lá do
megafone.
Do megafone. Tipo, a piada. Cara, eu morri de rir.
Não, e é muito escola, né? Porque
sim.
Ele vai pegar um equipamento e tal. Ele não entrega pro Harris o megafone. Ele só aparece com o megafone na mão, sabendo que o Harris ia tomar da mão dele, sabe?
Exato, sim. Exato.
Não, o Marrone, cara, o Marrone é o melhor personagem, cara. Quando ele tá na delegacia lá, que o cara manda ele pra. Ah, não, você vai participar do programa lá, tal, vai ter que estudar tanto tempo.
É o Reed, né? O amigo do pai dele.
Ele, não, isso. Então eu vou ter que levar esse cara aqui, o Larvel, que ele é o meu médico particular.
Posso levar um amigo?
Quem?
Monsenhor Lavell Jones, ele é meu médico particular.
Você que sabe.
Ele acabou de conhecer o cara, velho. Pô, e a piada, quando o Larvel, quando o Jones tá lá na delegacia, quando ele conhece, né? Que ele faz aquele barulho de tiroteio.
É, por que você foi preso? Ah, vou te mostrar.
Fico esperando aí. Você tá aqui por quê?
Eu vou mostrar.
Seu imbecil, pare com isso! Oh, não, senhor, não é com o senhor.
Ah, gostei.
Não, e quando eu era pequeno, o Jones era o personagem favorito, assim, né? Porque eu achava uma maneira de fazer sons com a voz. Acho engraçado também no filme, quando vira pro ato final, tem uma chamada no campus da academia, né? Reúne todos os cadetes. Aí chega o George March pra ele. Jones, não foi você, né? Tipo...
Braço de combate de rua.
Jones! Foi você?
Eu não.
Droga.
Cara, é muito bom.
Cara,
quando o cara tá passando na frente dele, assim, ele fica fazendo barulho, né?
De grama.
É.
Ele pisando.
O Pato falou isso agora, eu lembrei que ele complementa ainda, ele fala assim, ô Jones, não é você, né? Aí ele fala, porra, não foi não, ele, porra, que pena. Tipo, eu não queria ir, porra.
Daí, quando, depois lá que o Harry se acidenta com o cavalo, né? Aí todo mundo segurando o riso, aí ele solta o...
Uhum. Não, porque o primeiro Harris fala pro Mahoney, né? Você não contou pra ninguém, né? Ele, não, senhor, eu não contei pra ninguém.
Não, e até a Sargente Gallagher, né? Que é aquela loura...
Peitudona.
Que mulher.
Peitudona. Ela também segura o riso. Tu vê que ela que é a professora real deles, né? Ela que faz eles melhorarem e tal.
Quando ela dá um golpe no Bárbara, né? Porque ela queria mostrar uma parada aqui, isso aqui. Aí pega o Bárbara e tal, aí dá o golpe nele, né? Depois pergunta pros caras, quem quer, né? Todo mundo quer participar da parada. Né?
Essa porra da aula também...
Ali era...
Fala, cara, pode falar.
Fala, Bigode.
Não, pode falar.
Não, ali eu já achei até meio óbvio, tipo... Aí você vê como... Quando eu era moleque, eu meio que sacava, assim, mais ou menos o que era, tipo... Ah, a palavra é sacanagem. Porra, agora depois de adulto, tipo, porra, até eu queria estar ali, tá ligado, velho?
Óbvio. Mas naquela época, né, que hoje em dia tá caído.
Porra, mano, não fala isso não. O... Rapaz, eu prefiro ver o lado bom. Uma das atrizes que eu mais adoro na vida é Sofia Loren. Porra, se você olha a Sofia Loren hoje em dia, você diz... Caralho. Mas quando você olha pro passado, você diz... Porra,
Sofia Loren já foi, já foi uma grande avenida, hoje é um beco sem saída.
Não, velho, que é isso. É. A gente tem que respeitar a imortalidade da beleza da menina lá.
Cara,
da menina, viu?
Da menina.
Da menina.
Essa porra de aula também que é foda é o Harris lá. Vem cá, Hooks, não sei o que lá. Ó, eu estou roubando a casa. Estou tirando o system. O que você fala? Ah, é um assalto. Ah, é um assalto. Aí ele, não, sai daqui, que não sei o que lá. Taco Barry. Aí ele, então, é toda a cena que não sei o que lá. Ele,
desce som antes que eu estoure seus miolos, seu imbecil.
Taco, pra mim, a melhor cena do Taco Barry, aquela do treino de tiro, velho.
Não, então, essas duas, cara, eu comecei a rir sozinho aqui em casa, cara.
O treino de tiro, se você olha a galera atrás... Parece que eles estão querendo rir de perto, tipo, sei lá, eles não estão se segurando, sabe, tipo...
Ô, Senna, mas o maneiro... Tem
várias cenas deles rindo de fundo, assim, sabe?
O maneiro dessa cena, sabe o que que é? É que vai o Jamanta primeiro, né? Aí, porra, foi benzão, cara. Aí vem o Bárbara. Aí o Bárbara...
Não, vem o Flacker.
Não, é o Bárbara.
É o Bárbara,
é o Bárbara. É o Bárbara.
É depois o Fackler também, que ele pega o rifle e dá um tiro sem querer pro lado.
Aí todo mundo
avança. Não, é o Bárbara. A cena é toda do Bárbara.
Que vem... é tudo com
o
Bárbara?
É tudo com o Bárbara. É, aí todo mundo lá atrás abaixa, tá o Taco Bell assim, impede, tipo... Cara, não vai dar em merda nenhuma essa porra.
Cara, muito bem feito.
O Bárbara olha pra arma. É melhor devolver.
Eu fui bem, eu acertei.
Ele dá tiro numa mulher, né?
No refém, né? No desenho do refém.
Aí viu o Taco Bell vai que nem o Rambo no exercício, assim.
Cara, o cara é tão bom que ele acerta o desenho do ladrão pelas costas e não tem desenho do ladrão nas costas, cara.
No saco, tá ligado, velho?
Não, e quando eles vão, aquele primeiro treino de tiro, que eles estão com aquele...
Eles ganham uma pistola básica, né?
Aí ele tacou a puta de uma arma, né? O cara,
quem foi que deu essa arma? Foi a mamãe.
Meu amigo, quem te deu essa arma? Foi a minha mãe. Pode me dar só um instantinho.
Ele explode aquele desenho lá do alvo, sabe?
Cara, todo mundo
com um tirozinho, quem acerta fura o papel e tal, ele explode lá.
Deu uma coisa pra vocês aqui. Quando vocês eram moleque, vocês viram ou vocês tiveram aquela moto que vinha um policial que ficava sempre naquela posição de sentar?
Sim. Que
vocês achavam que era o Taco Barry? Né? É, eu sempre achei que era o Taco Barry quando era criança, cara. Eu não sei por quê.
Não, porque eu tirava a moto e colocava o Kamen Rider no lugar.
No segundo local da minha polícia, eu acho que ele fica na moto. E eu tinha sempre a ideia de que ele era aquele boneco, cara.
E ele se apaixona pela Sargento Gallagher, né?
Não. Ele casa com outra mulher. Ele casa com uma mulher no segundo ou no terceiro filme, cara.
Não, no segundo ele casa com a loira mesmo. A Mas Sargento,
é,
porque...
Não é a Sargento, não, cara. Tenho certeza.
É, porra. Não assisti, caralho.
Ele acabou de assistir...
Quer apostar
vamos casar vintinho aqui. Casa 20 conto no chão aí com essa
não
porra.
É a Gallagher, cara. É outra mulher, eu acho, hein.
É ela, porra. Tô te falando.
Olá, amantes do cinema e do Alzheimer do Bigode. Sou eu, o Bigode, entrando aqui no cast pra avisar que o Akano estava errado e o Senna, que ficou... Ah, ele acabou de ver um filme. Também estava errado, porque...
Ele acabou de assistir...
Olha o print aí embaixo da imagem da mulher que o Taco Barry casa. Não tem nada a ver com a Gallagher. O Gallagher nem aparece no segundo filme. Por quê? Porque eles não estão mais na Loucademia de Polícia. Eles estão na ação agora. E a Gallagher é professora da Loucademia de Polícia. Chupa! Aí, ó. Ficaram usando o Alzheimer no Bigode? Toma aí, seus trouxa.
Véi, no
segundo filme ele briga com o pai dele, né? A brincadeira deles é se socar no segundo filme.
É o pai com o irmão, tá ligado? Porra, é muito sem noção, velho. E a mãe dela também é forte pra caralho, velho. Ela é baixinha e ela se arrastou no cara de 2 metros, tá ligado? No braço só.
Não, porra, mas é... É engraçado que o George Martin, né? Que é o latino, o amante latino aí da
história. Amante latino.
Desde o primeiro dia, ele vai pro alojamento feminino toda noite, porque ele arranjou namorada e tal.
Sim.
Namoradas.
É.
Aí a sargento Garner só sacando que ele tá indo no quarto das mulheres e tal. Aí chega um dia, que ele pega. Ela pega ele, né, em flagrante, assim, aí chama pro quarto dela, aí os dois dormem, né? Aí só mostra amanhecendo, ele saindo todo arrebentado.
Ele saindo assim, triste, velho.
Não, o engraçado é que ela dá tipo um ipom nele, né? Pra jogar ele na cama.
É isso.
Aí ele chega pro Mahoney. O Mahoney conhece ele, né? Ele chegando na porra da academia cheio de mulher, né, não? Aí ele chega... Mahoney, te contar uma coisa. Você já pegou uma mulher que, porra, acabasse com você? Aí o Mahoney é sincero, mexe assim, porra, não.
Ele pergunta, mas foi uma só?
Uma só, é isso que eu falo. Uma só, ele. Que desperdício.
Eu sei, é coisa do maluco mesmo. Você é maluco.
Cara,
muito bom.
Vamos falar do que interessa também, que é a cena clássica do filme, cara. Que é a festa, né? Que o que acontece? Eles estão numa loucademia. Eles estão treinando. Eles estão numa loucademia de polícia, né? Eles estão na escola ainda de cadetes ali, sei lá o que é, né? De sargento, seja o que for. E eles vão ter um dia que eles vão sair. Então, só dá um panorama rápido aqui, né? O Mahoney é o malandrão, o Jamanta é o cara grandão, que vocês já perceberam, né? Que é de bom coração, mas é forte pra caralho. Tem o doido lá, que é o bolsomito maneiro do Taco Berry. Tem o George...
Martin
aí, que é o pegador, mas ele não aparece tanto, as cenas dele são bem pontuais, ele nem vai pro segundo filme. A gente tem lá a menina do Sex and the City, né? Que é a Cat, né? Alguma coisa assim, não lembro agora o nome dela.
Que é a Patricinha.
Que é a Patricinha.
É Karen.
É Karen, né? Temos lá a como é que é o nome dela?
A Hooker, né?
Alguma coisa assim. E temos lá o Bárbara e a galera. E tem dois babacas, que são os lambabota. Como é o nome deles mesmo, Pato?
Um é o Copeland.
É.
O outro é o Bunkless.
É. E tem lá o Sargento Harris, que é babacão, é escroto pra caralho, que quer tirar a galera da escola. E vai ter um dia de folga pra eles, né?
Na verdade, o que eu entendi é que no fim de semana eles sempre têm folga.
Sim.
Porque o Bárbara até fala... eu nem participo das festas. Eu vou pra casa da minha mãe no fim de semana.
Não, mas vai ser o primeiro final de semana deles.
Mas foi o primeiro.
O Harry sabe que no primeiro fim de semana o pessoal costuma ir pra farra.
Meteu o pé na jaca.
Aí ele chega pra esses dois...
Puxa saco
deles. Descobre onde vai ser a festa. Se acontecer algo, você me conta que eu tô doido pra ferrar o rolê da galera aí. Aí eles vão pressionar o Bárbara, né? O Bárbara estudando lá na sala. Não, pô, vou passar na casa da minha mãe, né? Que ele é todo meigozinho, assim, né? Fininho da mamãe e tal. Aí ele vai perguntar pro Mahoney todo esse jeito. Aí, Mahoney, vai ter festa? Claro que vai ter festa. Por quê? Você vai...
Quer ir?
Não. Aí o Mahoney já desconfia, né? Pra que você tá perguntando? Então, não, aqui pergunta...
Mandaram perguntar.
Aí o Mahoney já sacou, né, qual era a história. Aí mandaram os caras pro famoso Ostra Azul, né?
Cara, essa parada do Ostra Azul que toca a famosa música, solta aí, DJ. O seguinte, eu não sei, eu vou até botar aqui agora, porque vocês entendem essa cena do Ostra Azul?
Eu entendo de uma maneira, né? Agora, se tem um outro significado aí, pode ver.
Eu não sei se tem esse significado, porque o que acontece? Nos anos 80 mesmo, lá nos anos 80, tem um filme do Al Pacino, eu acho que é por causa disso, quando eu vi esse filme eu fiz um link. Tem um filme do Al Pacino chamado Cruising, né? Que em português ficou escrito como Parceiros da Noite. E ele é um policial, que ele vai ser um policial infiltrado que tá tendo morte de homossexuais, né? Um serial killer que só mata homossexuais. E ele vai se infiltrar no mundo gay de Nova York. E ele vai pra uma boate que todo mundo só usa couro. Aí eu fiquei
pensando... Estilo AMCA.
Estilo AMCA. E eu fiquei pensando se essa porra da Ostra Azul é uma referência a esse filme, cara. Que é policial, o caralho é quatro, eles não vão infiltrados ali, mas vão pra um bar onde geral ali usa couro, né? Aí eu fiquei pensando, isso tem a ver com esse filme. Se vocês tiverem a oportunidade, até recomendo pra vocês, esse filme é maneiro. Apesar de estar com 6.4 aqui no IMDb, né? Do mesmo jeito que o Academia de Polícia também, acho que tá com 6.4. Né? Que injustiça, esse filme é maravilhoso. Mas eu acho que essa cena do Ostra Azul é muito isso, sabe, cara? Do... Dessa parada de zoar com alguns filmes. Referência. É, com a referência aí com Parceiros da Noite.
E, rapaz, cara... eu fiquei assim, porque se você reparar, todo filme basicão de policial daquela... do século passado, já podemos dizer assim, ele tem o bar dos policiais, né?
Sim.
Que é tipo assim, a corporação tal vai pro bar tal, sacou? É, tanto que quando eu tava assistindo no segundo, que rola também uma outra parada lá. Eu não sei se em todos os filmes tem isso do Ostra Azul. Mas tipo assim, aí fala, ah, tá rolando um pega pra capar da porra no bar tal. Aí a baixinha, que eu me esqueci o nome, ela... Qual é o endereço do bar tal? Aí o outro puxa saco, já chega gritando. 623 tal! Aí todo mundo já olha pra cara dele assim. Não, já teve muita autuação, sei lá o nome da porra. Já teve muito B.O. por lá, tá ligado? Mas assim, o lance que eu acho mesmo é o lance clássico dos policiais que vão pro bar, se reúnem, bebem e tal, não sei o quê. E eles meio que rompem essa parada jogando pra um bar gay, que todas as vezes que os caras entram nesse bar, por sinal, sempre tem um cara vestido de policial, com capacete, pano, não sei o quê. Que é pra você imaginar o tipo de ambiente milico, né? Daqui a pouco você vai vendo um maluco vestido de cowboy, só de colete, com aquela calça, pá. Daqui a pouco aparece outro maluco fardado e tal. E aí você se situa que os malucos estão num bar LGBT, que na época não era nem LGBT, era só gay mesmo.
É, você já dá a entender que é uma parada bem obscena, tipo, fora de cena mesmo, no sentido da palavra. É bem submundo mesmo, escondido da sociedade, assim, sabe? Que...
É por isso que eu acho que tem a ver com esse filme aí do Parceiros da Noite, sabe? Que é um bar que só... É, dá uma olhada, acho que, eu não sei se ele tem completo no YouTube, é um filme policial maneiro, né? Eu fiquei com isso na cabeça. E essa cena é sensacional, porque a música pega, né, cara?
Aí deve ser essa coisa dos caras serem...
Também, né? Do sul, né? E zoar eles.
É, e dos gays não ser muito as escondidas naquela época. Então os caras são... com aparência de macho, motoqueiro, de bigode, mas estão num bar totalmente escondidos, podendo ser gay só lá dentro, assim.
Sim, sim.
Ficava
sim.
Bigodão da porra, velho. Fica olhando
assim. Ô, para de falar meu nome aí, caralho. Que bigode que, porra? Que bigode
que? Preconceito é esse, rapaz? Preconceito. O cara em 2018 com preconceito. Mas, rapaz, que coisa.
Cara, feia, eu procurei alguma referência desse bar. A única coisa que eu achei é que no The Cleveland Show ele aparece em um bar gay também, mas.
Ah, mas é a referência do Cleveland Show pra... Na verdade, o nome do bar do Family Guy é Ostra Azul, não é?
Não sei. Eu só procurei aqui no Google e mostrei isso aí.
Ah, mas tudo que vem depois, né, é referência à Academia de
Polícia. Tudo que vem depois é uma homenagem.
Ah. Cara, assim, o filme ele vai se desenvolvendo muito bem, né? Porque é o que eu tô falando pra você. Ele tem piadas pontuais, né? O próprio Lassar ali com a parada do boquete é muito engraçado, né? Porque os dois idiotas vão tentar pregar uma peça no Mahoney, né? Depois da parada do bar, né? E ele leva a mina para debaixo do palanque. Ele fala que ele tem tesão em transar num local diferente.
É, o...
Na verdade, eles querem ferrar o Bárbara, né? Eles colocam a mina no...
Eles levam uma prostituta até o campus da academia e colocam no quarto do Bárbara. Aí o Bárbara pede ajuda pro Mahoney.
É porque na mesma hora que eles colocaram essa guria lá, ia rolar uma inspeção. Tanto que eles sobem a escada passando o dedo pra ver se tem pó, assim. É bem bizarro, assim.
Isso é no final. Isso aí não, é quando o Mahoney não é. Isso aí não é quando o Mahoney... Ah, não, é verdade, é.
Nessa parte.
É, que tá tendo essa inspeção e o Lassar tá fazendo aquele programa.
É, o... Enquanto tá o Harris... O Harris vai fazer a inspeção e o Lassar tá fazendo
meio apresentação como... para outras outros departamentos.
Tá mostrando a parte com os filmes da DC que vão sair.
É, tá mostrando a academia para outros visitantes lá, que parece policiais de outros lugares, sei lá.
Sim, sim.
Aí o Mahoney tira a prostituta do quarto do Bárbara, tenta se livrar dela, só que dá... tá o campus com essa visita e tal, e não sabe onde botar, eles acabam se escondendo dentro do púlpito. Uhum. Só que o Lassar chega e faz uma palestra lá.
É, mas isso porque o cara, Mahoney fala, né, tipo, não, o cliente vai chegar daqui a pouco, ele vai ficar exatamente aqui. Fica aí dentro, porra, meu.
E isso é pra fechar com a piada da barguilha lá no começo, que o cara fala, não, porque os caras, né, aí põe a mão na barguilha, assim, né.
É que até esse momento, o Mahoney, ele quer fazer alguma merda pra ser expulso.
É.
Uhum. Então, não, ele ainda... nesse momento, acho que ele ainda quer fazer merda pra ser expulso.
Ou já tá apaixonado pela Karen, já, né?
Cara, eu acho que ele ainda quer. Acho que a ligação lá que ele olha a Karen pela janela é um pouco depois.
É um pouco depois. Quando dá a merda lá da... Que ele entra no, como, lá no negócio do Lassar. Não, do Lassar não. Do Harris. Aí vão ligar lá pro Reed, aí ele vê ela toda bonitinha, o caralho é quatro, ele, porra, acho que eu quero ficar aqui, que aparece ele fazendo a prova na seriedade, os malucos colando, aí... Esse negócio...
Não, aí ele com giz de cera fazendo...
Giz de cera, mano.
Não, só finalizando a porra dessa cena, o mais engraçado é que o Lassar acha que ele fez o boquete nele, né?
É, pode ver.
Aí ele vai no Harris e fala assim, vamos tirar o Mahoney aí daqui, ele passou dos limites, mas o que que ele fez? Aí ele fica meio que... Porra, ele fez isso, mas foi gostoso pra caralho. Tipo, pô, ele me fez um...
Não, ele chega assim, ele fez algo muito ruim. Tá, mas o que foi que ele fez de ruim? Eu não sei, mas foi ruim.
Ele embora, depois... né?
É, ele dá uma olhada assim pra lá. Eu posso ir embora, por favor?
Cara, sabe qual é o mais engraçado disso? Tu vê o Lassar no academia de polícia e depois tu vê ele com um bom velhinho na punk levada da preca, da perereca.
A levada da breca.
Nunca mais eu vou dizer que essa vida me aborrece. Punk, deixo pra você resolver só pra ver o que acontece. Punk, a menina que ilumina toda vez que a gente vê.
Caralho, eu sabia que eu conhecia esse maluco, velho.
Mas o final do, no final do filme a gente vê que o Lassar se ligou, que era o...
Que era a mulher, né?
Ah. Aí ele dá o troco no Mahoney.
Não, legal que o Lassar se perde com os números, né? Toda vez, né?
Sim.
Ele fala o negócio. Eu não me perco com o número.
Né? É na rua 16.
É.
Cara, eu acho o filme bem bolado. Eu tava conversando com o Pato. Porque o filme foi um sucesso, cara. O Pato tá valendo. Ele custou 40 milhões.
Não.
Custou 4 milhões, né, Pato? 4 milhões de dólares e faturou 140, né? Alguma coisa assim?
Não, ele custou 4 milhões e meio e só nos Estados Unidos arrecadou mais de 85 milhões.
Porra, naquela época era dinheiro pra caralho.
Não, e detalhe, pelo que eu li... Fala, Pato.
Sei lá, pressupondo que arrecadou mais, né, com a bilheteria mundial, ele mais do que multiplicou por 20, assim, sabe?
E interessante que, pelo que eu tava lendo, não sei se eu entendi errado pelo Google Tradutor, no dia que estreou Locademia de Polícia, ainda estreou dois filmes do Tom Hanks, aquele Despedida de Solteiro e Splash, Arena Minha Vida, e os Caça-Fantasmas e o Gremlins, cara. E eles estrearam em primeiro lugar.
Porra, meu, que fim de semana do caralho. Aí chega aqui, 2018, eu tenho que me contentar com o quê? Filme da DC... Deadpool. Porra! Jogador número. Ah, vai pra puta.
Cara,
que
mas pariu, não sei se vocês lembram que tinha bonequinho, né? Do Locademia.
Sim, era isso que ia puxar, porque o Luca.
Era muito bom, cara.
Porra, virou desenho, cara, Locademia de Polícia, né? Pra vender boneco.
É só conferir aqui. A cena que ele olha a Karen é antes da cena do Puppet.
Ah.
Então, tipo, o filme fez muito sucesso, cara, né? À toa que a gente também tava vendo o Pato. O filme foi em 84, 85, 86, eu acho, e 87, cara. Que o Mahoney, ele vai até o quarto filme, né? Dos 8 ou 7 filmes.
É, mas vai do 1 ao 6, são 6 anos seguidos de filme.
foi assim, sugando ao máximo ali. Porque o 2, tu que viu aí o Wakanda hoje, ele é um pouco parecido com o 1, né? Não, ou não? Eles vão recrutar novas pessoas, né? Tipo, pode ser do povo também. É o programa.
Do Zed, né? É o que entra o Zed, né?
É do Zed. É, mas é tipo assim, na verdade é a primeira missão deles.
Mas é o povo sendo policial também, né? Não tem isso? Uma ajuda da população que eles vão pegar?
É porque, tipo assim, ó, nesse segundo filme, cada um, no início, cada um tá fazendo alguma coisa, sacou? Tá em uma função. E aí, nesse segundo filme, o irmão do Lassar tá com um departamento fudido. Ele, porra, irmão, tô precisando de uma galera nova aí, porque cortaram meu orçamento, o bicho tá pegando aqui, a prefeita tá querendo me enrabar, o que é que eu faço, tá ligado? Aí o Lassar, porra, tem uma galera aqui que é cheque, tá ligado? Aí pega e manda alguns dos que estavam no primeiro. Eu fiquei até assim, tipo, porra, eu queria ter visto alguns personagens do primeiro no segundo.
Tipo quais?
Porra, tipo o Martínez não tá. A menina que ele se apaixona não tá. Quem mais? O sabe Bárbara
porque,
não
sabe
tá.
Sabe por que ela não tá? Porque eu acho que ela começou a fazer sucesso, a atriz. Porque logo depois ela escalada do Locademia de Polícia. Ela vai fazer, não sei se é no mesmo ano do 2, mas ela vai fazer o Aventureiros do Bairro Proibido. Aí já é, com Kurt Russell, já é um elenco, né? Já é um orçamento talvez maior, o caralho é 4. Cara, pra tu ter noção, no terceiro, no quarto, a Sharon Stone é o interesse amoroso do Mahoney.
Porra, nem lembrava disso.
Eu também não.
Mas fala aí, quem mais tu queria que tivesse lá? O mexicano...
É, velho, tipo, essa galera, na verdade, ela ia adicionar pra caramba. Tipo, se você observar, alguns personagens meio que assumem os papéis de outros, assim, sacou? Mas, tipo assim, não faz tanta falta porque o Zed é sensacional, tá ligado? Eu, quando era moleque... Deus, eu ficava imitando o Zed, velho, tá ligado? Porra, velho, que vergonha do caralho. Mas é sério, eu ficava imitando o Zed às vezes. Lá, a minha turma, meio que brincava disso às vezes, tá ligado?
E aí, o cara deu mó voltão naquela hora pra dizer que imitava o Zed, olha aí que filho da puta.
Não, né? Velho, era... Não, eu tô lembrando disso agora, tipo assim... Quando a gente queria zoar alguma parada, queria escaldar alguém, ou... Por exemplo, 10 horas da noite, a gente ainda, às vezes, ficava na rua brincando de bola. E aí... Do nada, tá ligado? A gente começava a gritar. Aí imitava o Zed, velho, assim, sacou? Ficava falando besteira alto, mas com aquela coisa de ficar variando... A voz esganiçada. Mano do céu, a gente amava fazer isso.
Cara, o interessante...
É, tipo...
Fala, terminei.
É, mas aí, tipo assim, Zed, ele toma o filme no segundo. Se eu não me engano, no desenho ele vira policial, né, Senna?
No terceiro vira policial, pô.
No terceiro também?
No terceiro ele vira policial. Aí. O que eu ia falar, que tu falou dessa troca de personagens, que os dois bobões lá viram um Proctor, né, cara? Que é o lambisaco lá do Harris, né? Os dois puxa-sacos viram o Proctor, que é o cara que fica lá correndo atrás. E, tudo. E o cara é engraçado também, o personagem dele é muito engraçado.
E o desenho é de 88, então já tinha... No ano do quinto filme, então já pegaram tudo que teve antes.
Sim,
caralho,
sim.
88 já é o quinto filme, porra.
É do caralho, né, cara? O idiota lá do...
Caralho, Sharon Stone no 4, verdade aí.
E um dos caras lá dos puxa-saco voltam. No terceiro ou no quarto filme também. O mais idiota dos louros.
O Copland está no 4.
O Copland, também. Ele volta... Não sei como, vou ter que ver agora até o quarto pra saber como é que fica.
Não, o Copland, eu não sei se vocês lembram quando...
Não, mas ele tá no terceiro também.
Ele tá no terceiro?
É.
Só não tá no segundo, então.
É, só no segundo.
Ah, fala aí,
cara... Orlando. Quando o Hightower se reta lá porque ele chama, o Copland chama a negra
a
Hux,
de crioula.
De preta burra e gordinha, tá ligado? Aí o Hightower vai lá e vira a viatura do cara com ele dentro, né? Só que depois, velho, tem uma cena seguinte que o Copland vai olhar o carro dele e o carro tá todo detonado, tá ligado?
Sim.
E ele sem graça. Aí o maluco, porra, que pena. Aí ele só fez assim. Ah! Aí, é, acontece ele. Ah! Ele não consegue falar.
Ele fica todo... É que antes o Jamanta vai acordar o Marrone. Cara, tem um problema. Eu não sei dirigir, o teste é amanhã, né?
Não, na verdade, sim, ele fala que não dirige desde os 12 anos de idade. Desde os 12.
Desde os 12 anos de idade.
Aí quando corta a cena, tá eles no carrinho pequenininho. Tá tranquilo, a gente pega o carro do Copland. Aí tu vê o carro, tem a bandeira dos confederados lá do sul na placa e tal. Aí o Jamanta entra no carro, fica todo apertado, a Marrone. É, seria... O bom seria se não tivesse os bancos da frente. Aí vai o Jamanta, arranca os bancos da frente.
Pô, mas o pior é que ele falou zoando, né? Depois ele até fala, pô, eu falei brincando.
É, não precisava arrancar.
Velho, é muito bom, velho. É muito bom.
Não,
a reação do maluco é, cara, muito foda.
Cara, ele é muito estereótipo, né? Do cara que é, tipo, gigante e é super bonzinho. O cara é floricultor, cara.
Né?
É, sim, sim, sim. É, super acessível, maluco, velho.
Todos tinham um emprego que... Não é que não existe emprego indigno, assim, né? Mas é visto como inferior, assim, pra...
É, o Marrone não parava em nenhum, mas era guardador de carro. O Bárbara revelava foto, né? A Riquinha era rica, então, foda-se, né? É, o Jamanta era floricultor e o resto acho que não aparece, né? Ah, o Jones eu não lembro o que ele era, Monsenhor Jones, né?
Ele... É, mas encontrou na delegacia.
Ele era médico.
É, pode crer, né?
Médico ele pessoal. Tá com o estetoscópio no pescoço.
Olha, ele tava ele praticando fazer medicina um barulho... ilegal, né?
É, não, não, e aí ele consegue fazer um barulho do caralho com o estetoscópio, cara. Tipo, ele faz a parada ali, tá, 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 tá. Eu não sei como, não sei que merda foi aquela ali, mas.
É, eu tenho uma funcionou. Dúvida se eles usam alguma habilidade do ator mesmo de fazer
não,
sons.
Não, é, ele.
Ou se eles inserem com sonoplastia.
Não, coisa. Não, ele faz aquilo mesmo. Não sei se vocês já viram.
Ele é foda.
Ele faz essas paradas com a boca mesmo. Ele faz essas porras de beatbox. Não,
é, mas tem cena. Quando ele tá fazendo a barba, ele faz o barulhinho também.
É. Né? Não, mas quando é por jogo... exemplo, quando é alto-falante...
Ah, mas aí aquilo
é,
ali...
É um voice-over, assim, é, não... Eles inseriram depois, assim.
Sim, ah, sim. Com certeza, cara.
Porque não dá pra ficar tão alto.
Dá o F-Dart, dá, faz aquele até o...
Mas eu acho que ele chiado. Consegue. Mas eu acho que ele consegue fazer esse chiado também, sabia, cara?
O cara é microfonia?
Ele consegue fazer umas paradas. Assim, o cara é foda. É óbvio que ele não faz tão alto, né? Ele depois deve ser inserido o som depois.
E nem de uma forma meio ventríloca, né? Que a galera acha que tá saindo da parede o som.
Sim, é. Ai, cara, mas o Pato falou, tô lembrando de novo dessa cena. Caralho, Jones, é você que tá fazendo?
A galera, tipo, nem leva a fé no alto-falante do campus, né?
Caralho, é muito bom.
O pior que o Copland e o parça dele, os caras desde o começo do filme são meio folgados, né? Eles entram no barbeiro lá, né? Não, a gente tem que ser primeiro, sai daí. É,
aí o George Martin sai, né?
Ah, beleza, eu saio, né?
Senta aí.
Então fora daí, ô cara, eu sou o primeiro. Eu sou o segundo. Para caras importantes como vocês, eu espero.
Tá legal, pode começar. E pode cortar mesmo.
Deixa comigo. Só para um pouquinho do lado, tá? Bem pouquinho, tá? Deixa comigo.
E pode fazer isso?
Claro. Aqui não é exército.
Aí, pode passar zero. Aí eles vão... Aí
não, ele não fala. Ele não fala pode passar zero. Ah, ele fala pra cortar meio baixinho, sei lá, não sei o que. O cara já mete a zero.
Ah, é. Aí ele vai... Corta, para só dos ladinhos, não sei. Porra, porque eles têm um cabelo até maneiro, né? Porra, pode... Uhum. Pode parar dos lados, ele... Isso aqui não é exército, porra. E essa cena também é boa, que vai lá o Bárbara, não? Ô, amigo, onde que eu pego essas roupas aí? Aí o Marrone.
Ah, o Marrone é que manda.
É. Naquela casa ali, ó. E fala que foi o Marrone que mandou você pegar. É a casa, cara, do comandante.
Aí, dá com a mulher dele. Aí ele volta. Ô, você disse que fui eu. Até soletrei seu nome.
E antes disso também, que tá lá o pessoal, né? Toma roupa, toma roupa. E a Karen lá, né? Ai, mas eu me visto o pênis, toma a roupa. Aí vai o Jamanta, ele. Tipo, caralho, que roupa eu vou dar pra esse filho da puta?
Gigante, né?
Um cara gigante pra caralho. Cara, falar uma
pergunta. Fala, padre. Quando tem um exercício no ginásio, né, que eles vão subir corda. Né? Ele derruba o reboco do teto assim.
Aí o Harry fica sem gração. Muito bom, muito bom.
Oh, acho que melhor você sentar lá e assistir.
Fazer uma pergunta pra vocês. Que a gente tá nessa vibe aí, né? De caralho, remake, reboot. Vocês acham que valeria a pena trazer um filme aí do Academia de Polícia? Ou um remake? Ou trazer a galera da antiga aí, uma galera com novos recrutas? O que vocês acham aí de trazer esse filme de volta, cara?
Eu acho que não encaixa, velho. Eu acho que não encaixa, porque, tipo, se você observar, os caras trabalham muito com o lance da época, a coisa sem noção da época. Tem cenas de nudez e aquela nudez, pra mim, que sou homem e na época era um garotinho, aquilo dali não incomodava, socorro. Hoje em dia, porra, você fazer um filme falando sobre polícia, uma polícia que é violenta, e você falar sobre nudez, tipo, porra, só ali você tem racismo, machismo...
Homofobia.
Homofobia
é o caralho, porra, não tenho medo de homossexual, caralho. Fala aí, sacanagem.
E aí, tipo assim, porra, tá ligado? Sei lá, eu acho que é uma coisa que, por mais errada que seja, eu prefiro manter no passado. Eu acho que hoje em dia, cara, nem mesmo, sei lá, eu acho que ninguém investiria pra fazer um filme daquele, velho. E os atores também, a competência que os caras tinham pra... Eu acredito que tem muita cena de improviso ali, sacou, velho?
Então... aquela cena do... que você falou, né, que tem uma tomada que vai descendo um alojamento feminino, aí mostra as mulheres no quarto, sim, aí vai descendo, sim. Aí tá o Marrone espiando as mulheres no vestiário.
Bebendo remédio, cara.
Não, mas a maior mesmo é na festa, cara. Que até aí... o Taco Bell ficou olhando quando...
que aparece as namoradas do George Martin lá.
Aí o Taco Bell abre um olho assim, cara.
Fica maluco, né?
Não, aí, o detalhe tipo... é que o Taco Bell é virgem, tá ligado? Ele fica assustadaço ali, velho, no meio da mulherada, sacou? Ele olha, ele bate o olho, ele não sabe se sopra no instrumento,
ou se sopra no peito da mulher,
ele todo constrangido assim, tá ligado?
Mas só falam que ele é virgem nos outros filmes.
No segundo filme, é.
Mas é engraçado que, tipo, o Marrone tá espiando o vestiário, aí o Harry chega, já dá um se sai aí pra ele. Aí ele dá um olhada assim, né? Nem um segundo que ele olha, as mulheres já veem ele. Você tá arado, sei lá o quê. Bem humor dos anos 80, assim, né?
Sim.
Que nem a piada do Lassar recebendo boquete lá no púlpito, a nível do Caças Fantasmas também, assim, né?
Não, o que eu ia falar é o seguinte, o Wakanda falou que não conseguiria ver. Eu vou esperar o Pato e você responder, Senna, mas vocês acham que rola um remake, um reboot?
Não, eu acho que neném eu não consegui ver. Eu acho que não encaixa hoje em dia.
Eu acho que seria um remake com muitos cortes, né? Muita coisa ia ter que ser adaptada pro humor atual, né?
Cara, eu acho que não, nem o problema é o tipo de humor. Eu acho que até rolaria um remake, só que eu acho que o tem que ver a questão mais sensível... Na minha opinião, é que depois do 11 de setembro, você fazer piada com a polícia ficou muito sensível, sabe? Principalmente lá pros americanos. Então tem que ver se tem esse ambiente pra fazer piada com a corporação toda em si. A gente vê filme com piada com policiais em si, mas não com a imagem da polícia, né, no geral.
Então, porque quando vocês falaram isso, estão falando tudo isso, me veio um filme na cabeça e eu achava que, assim, daria certo fazer um Academia de Polícia. Que eu vejo o Anjos da Lei, cara. Ele é um filme sobre polícia, pós 11 de setembro, que dá uma sacaneada ali na versão, meio assim, tá bom que eles não ficam toda hora de policial, sabe? Mas, tipo assim, tem cena deles vestidos de policial fumando maconha. Até tem ali o Superbad, cara. A cena do Seth Rogen lá também, de policial fazendo merda pra caralho.
Mas não é em cima dos personagens que são policiais?
Sim, sim. Mas agora, assim, dá, eu acho que... Eu, não, no sentido que eu quero dizer assim, eu acho que daria pra fazer um filme do Academia de Polícia, sabe? Tipo, pegando essa galera aí, o Seth Rogen, o James Franco, e fazer um Academia de Polícia. E acho que ia ser do caralho, cara.
Ó, agora que você falou do James Franco e Seth Rogen, tipo, eu acho que eles teriam coragem de fazer um lance desse. Mas o problema é, por exemplo, eu quando assisto Anjos da Lei, Porra, velho, eu não consigo achar super engraçado, tá ligado? É, eu acho que eles apelam pro um lance nonsense, mas não é tipo assim, porra, olha como isso é legal, tá ligado? Tipo, esse é o lance do Loucademia de Polícia. Não é um nonsense, é como os caras trabalhavam a expressão, a voz, tá ligado? É, e como as situações eram criadas, sacou?
Tá bom que tu viu hoje legendado, tá bom que tu viu hoje legendado. Mas tu acha que também tu não tem uma memória do dublado? Porque a dublagem do filme é muito boa, cara.
Não, velho, mas ainda assim, cara, tipo assim... Ó, eu assisti o Loucademia, assisti dublado. A gente sabe... Ou assisti legendado. A gente sabe que dublado é muito melhor, sacou? E tipo, porra, eu ria como se eu não lembrasse daquelas coisas assim, sacou? Não foi um sentimento de nostalgia, como a gente tava conversando há momentos atrás dos tokusatsu e coisas do tipo. Não era nostalgia. É tipo, porra, olha como os caras criaram essa situação e os personagens fizeram bem. É, quando eu assisto Anjos da Lei, tipo, eu fico olhando assim, ó, porra, cara, os caras apelam pro ridículo, mas não é bom. Enquanto no Loucademia, me parece um negócio muito mais natural, sacou? E que acontecia, tipo, eu acredito muito mais no lance daquele acontecer no Loucademia do que acontecer no Anjos da Lei, que os caras, tipo assim, nós somos idiotas, nós forçamos a ser idiotas, tá ligado? Nos forçamos a ser idiotas, enquanto no Loucademia não, velho. É o lance do estereótipo que é possível de acontecer. Com certeza você conhece alguma pessoa que age daquela maneira, sacou?
E
o... Sei lá.
A gente tá cheio de filmes... Michael Curry, né? Pela internet.
Mas os filmes gravitam muito em cima do Jason... Não, qual é o nome do...
Steven Guttenberg?
Não, o Anjo da Lei.
Ah, do Channing Tatum?
Channing Tatum lá no Gordinho e tal.
Que vai ser o Gambit.
Eu acho que hoje em dia não tem uns filmes de grupo que soem orgânico, sabe? Cada um tem o seu momento e...
Não, junta tem que saber... Sabe um filme de grupo bom assim? Power
Rangers. Ah! Pelo amor de Deus. Mas o filme... ele foge do contexto americano, mas é uma comédia policial maneira. É o Chubu Grosso lá, o Hot Fuzz do...
Sim.
Sim, aquele filme é muito bom. Cara.
Mas é uma dupla, né? É uma dupla.
Mas tem algumas situações que é dentro da
delegacia
que é um pouco mais de grupo, assim, que é maneiro. Mas é tipo, ele já foge pro contexto inglês, não tem essa coisa de ser solene com...
Eu acho que esse filme pega muito mais o espírito do Loucademia, velho.
Não, é verdade.
Inclusive a cena da cerca lá, que a mulher do Faulkner vai pulando. E tem uma que o Simon Pegg faz assim também.
Isso vocês pegaram, o Pato falou agora que é interessante, assim, é verdade, né? Faz tempo que a gente não tem um filme... Faz tempo não que o Se Beber Num Case veio com isso, trouxe de volta, né?
Pô, mas eu esse... não gosto desse filme,
cara. Não, tudo bem. Mas assim, um filme de grupo. Porque tu tinha muito filme de grupo. Eu tava falando com o Pato, né? Porra, o Tom Hanks emplacou dois filmes no final de semana, né? Que eu não sei se vocês já viram, até recomendo por curiosidade, que é o Última Despedida de Solteiro. Cara, tem o...
É nesse que tem o...
Michael Dudikoff. Tem o Michael Dudikoff no filme, cara. E o filme, assim, é muito bom, cara. O filme que ele... Todo mundo ali... Tem aquela parada de grupo, parceragem, sabe? O que eu acho legal no Academia de Polícia é que ele trabalha com os estereótipos de forma correta. No sentido de quê? Tu tem o malandrão, que é o Marrone, tem o mais contido, tem um cara que é o comédia, que é o Jones, tem o loucão, tu tem a gostosa, que é a Gallagher e tudo mais, tu tem o Chatonildo, que é o Harris... E tu, acho que a gente não tem mais esse tipo de filme hoje em dia, né? Que foca, assim, num grupo grande
Eu acho que se fosse feito hoje em dia, o filme ia orbitar muito mais em cima do Marrone do que foi o original. Ia ser tipo Velozes e Furiosos, que por mais que seja um grupo grande e tenta dar funções pros outros personagens, orbita muito...
No Vin Diesel.
Eles não conseguem distribuir de forma orgânica hoje em dia, parece, principalmente comédia.
O último filme, eu acho, o último filme grande de grupo que eu parei pra dar risada foi aquele do Adam Sandler com...
Para.
Não, o Senna...
Como
não?
O
que o Senna tá falando aí no fundo?
Power Ranger.
Pelo amor de Deus.
Fala, Senna. Fala do jeito que você tá falando de novo, vai.
Não, falei Power
Ranger. Não, mas fala do jeito que você falou, fala.
Eu falei Power Ranger.
É o certo ou belo.
Pelo amor de Deus.
É um filme de grupo, foi.
Oceano. Não, velho. Oceano. Aquele do Adam Sandler com
o
futebol americano.
O da, o Gente Grande?
Não, do futebol americano.
Não, é o de remake, futebol americano que eles vão pra que cadeia. Remake,
que ele é um famoso que tá comendo lá Kurt Love. Aí ele é preso, aí o diretor da prisão quer que ele treine o time dos bandidos pra jogar contra os policiais.
Isso.
É, esse filme é maneiro, é um filme maneiro.
Ah, o último de galera assim que eu parei, tipo, porra. Depois ele fez outros. Ah, até o
Se Beber Num Case é maneiro, cara. É maneiro. É um filme de comédia que rola. São poucos personagens, mas é maneiro pra caralho.
É, tem algumas cenas ali que eu dou risada pra caralho, tá ligado? Mas no primeiro.
Mas sabe qual é o problema? Depois... Eu acho que se eu ver Beber Num Case hoje em dia, eu não sei se eu vou rir tanto quanto eu ri com o Academia de Polícia, sabe? Tipo, tem uma cena do bebê no caso que eu lembrei agora, que é muito boa, que o gordinho tá conversando com o Stu ou com o Bradley Cooper, eu não lembro, que ele fala assim, porra, meu avô morreu durante a guerra. Aí o cara pergunta assim, ele foi no front? Não, tava esquiando na Suíça.
Porra, lembro disso, ali foi foda.
Ah, você é muito bom, cara. Tipo assim, o cara rico, sabe? Tipo, porra, a guerra tá rolando, o cara
mas morreu. Eu entendi o que você falou, não sei se sobrevive tanto tempo, né? É... Se o Bebê, no caso, também foi um filme que funcionou porque ele se encaixou no momento que cabia. Que o público queria aquele humor e não sabia, sabe?
Ah, porque tem um filme de grupo que eu acho maneiro e eu rio até hoje quando eu vejo. Com o mesmo diretor Se Beber Num Case, que é o... É tipo um clube da luta, que é com o irmão do Luke... Como é que é o nome dele? Lá? O louro, Luke... Owen Wilson. Né? Que ele... É até com um cara lá que fez o True Detective, a segunda temporada, pato. Esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele?
Colin Farrell?
Não, o outro.
Não, é o gigante lá, que fez o filme do Google.
Vincent
Vang, alguma coisa assim. Uhum. Deu Nofre é outro.
Mas ele sempre faz filme com o Owen Wilson.
É. O nome do filme, eu não lembro agora como é o nome do filme, eu vejo aqui daqui a pouco pra vocês.
Penetra de Mão de Bico.
Não é Penetra de Mão de Bico, não.
O Estagiário do Google lá.
Não, não é Estagiário do Google. É com esse cara do Estagiário de Mão de Bico e Penetra de Mão de Bico. Que eles. O cara aluga uma casa na fraternidade. E eles começam a dar...
Sim!
Esse filme é do caralho, cara. E é de grupo.
Pô, o elenco também é foda, velho.
Pô. Tem Zac Efron...
Não. Esse filme...
É com aquele... Aquele cara que fez o... Aquele, que é um jornalista, que eu me esqueci o nome agora.
Como é o nome?
Que ele é um repórter, meio sem noção, assim.
É com o que
tô
fez o...
CQC.
É o que fez o Duende de Nova York. Como é que é o nome dele?
É o que ele aluga do lado de uma...
Alguma coisa Farrell.
Will Ferrell.
Will Ferrell, isso.
Então, é com ele...
Will Ferrell. Tem um elenco legal, velho.
Eu vou atrás aqui do filme, calma aí. É o Vincent Vang mesmo. Quer ver? O nome do filme, ele é de 2000 e pouco. Quer ver? Calma aí, rapidinho.
Dias Incríveis.
Isso.
Cara, esse... Old School, é...
Vincent Vang, Wilson, porra... Elenco é legal,
Cara, vê esse filme. E cara,
o Transporte não pode ser um filme de galera também?
Porra, pá, ô Senna. O Transporte não é um filme de comédia.
Não, tá escrito aqui, ó. Transporte, visa crime, comédia, drama, filme.
Tá desgraça.
Papai Angel. Cara, esse
Transporte is a crime.
O Dias Incríveis tá com 7.1, cara, no IMDb. O filme tem o Luke Wilson, né? Que é o irmão do Will Wilson. Will Ferrell, Vincent Vang, o Jeremy Pive. Tem lá a menininha lá do.
Juliette Lewis,
o Grey's Anatomy lá, Ellen Popeil. Tem a Elizabeth Cushing, tem o Sean William Scott, que a cena dele é muito foda.
É o Eterno Schiffler.
Eterno Schiffler. É um filme bom, cara. Eu recomendo. Vocês não viram? Veja. Tem gente que paga pau também pro Âncora, né? Que é um filme de grupo ali que...
Sim, Âncora. É isso que eu tava tentando lembrar. O primeiro é muito bom.
É, o primeiro...
Eu
fiquei decepcionado com o remake que ele fez daquela série lá do Mundo Perdido, cara. É muito ruim.
É muito... Mas, cara, o Will Ferrell tem um problema. Puta, o Will Ferrell... O Will Ferrell, eu gosto dele pra cá, mas ele faz uns filmes assim muito bosta, cara. Mas eu gosto muito. Eu quero ver muito o filme dele, que ele é o Watson, cara. Ou ele é o Holmes, eu não sei. Cara, que é o filme do Sherlock Holmes que vai ter com ele, que o nome do filme é... Deixa eu ver.
Deu aqui. A louca no Sherlock Holmes.
É o Holmes e o Watson. Né?
Deus me dibre.
Olha só, ele é o Holmes, o Will Ferrell, o Rob Fiennes é o Moriarty, o John C. Hyde é o Watson, né? Cara, assim...
Eu não vou assistir uma porra
dessa. Eu vou ver, cara. Não. Porra, vai ser engraçado pra cara. É esse ano essa porra.
Você é maluco. Ai, nem o Will vai gostar disso aí, velho.
Ó, o filme bom de grupo é Pacific Rim, ó, grupo de robô.
Muito bom.
Vou dar uma tapa nesse menino quando encontrar com ele.
Galera, agora fudeu, agora todo podcast a gente já vai ouvir meter assim, ó. Muito bom. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre Loucademia de Polícia?
Pterodátil.
Hot set! Vocês querem falar mais alguma coisa sobre o filme?
Mastodonte!
Aí, calma, pra fechar! Ai, sorto!
Desgraça essa aí, velho!
Caralho, acho que
Alpha 5.
Que uma grande cena assim é a cena do. Ah, lá do Fackler, né? Que ele joga a mansa fora e tem todo um desencadear de atos que leva
desencadear a abertura do Rá-Tim-Bum, né, cara?
Que vai bater ou a armadilha do Esqueceram de Mim, sei lá, vai começar. Caraca. A desencadear coisas que viram a rebelião na rua, né? Aí ele volta pro campus lá da academia. Aí, vocês ouviram? Parece que tá tendo uma revolta no centro. Nem sei como começam essas coisas.
Acho que cada um podia falar a sua cena favorita, então, já que o Pato já falou dele.
Não é que é a favorita, mas tipo, ela é bem elaborada, né? Que ela tem um efeito dominó, assim, da maçã que ele joga pela janela até chegar na rebelião. Assim.
Cara, eu acho que as cenas dele são as mais inteligentes, vamos dizer assim, tá ligado? Eu não vou dizer inteligentes, não, mas assim, são as mais elaboradas.
Bem boladas. Porque...
É, velho, porque ele é caótico, tá ligado? Onde ele toca, tem merda. Então, tipo, os caras não fazem de qualquer maneira. E ele tá super na dele, sacou? Por exemplo, a esposa dele ficou naquele desespero, tipo, você não vai... Não é porque ele vai morrer. É porque ela sabe que... Ele vai matar todo mundo, tá ligado? Então, tipo assim, porra, as cenas dele são... As mais bem feitas, assim, sabe?
É, eu não escutei o que vocês falaram antes, mas que eu fui pegar o negócio pra comer ali. Mas eu sei que vocês estão... Fui pegar...
Porra,
minha mãe... aqui. Desculpa, olha só, vou ligar a webcam. Minha mãe fez bolinho de bacalhau. Tá uma delícia. Ó.
Olha.
Eita, sobrou da Sexta-feira Santa aí.
Sobrou da Sexta-feira Santa do sábado.
Cara, eu gosto muito daquela cena do Bárbara, que, tipo assim, no começo do filme tem uns carinhas lá, uns arruaceiros, né? Que pegam. Sim. Onde ele trabalha, o negócio da Kodak, jogam ele no rio junto com o negócio, tudo e tal. E no final do filme ele encontra esses caras colocando uns móveis dentro do caminhão.
Isso é muito bom.
Caralho.
E é tipo assim, a vingança, ele detém todos os caras e tal, porque ele acha que os caras estão roubando, né, os móveis e tal.
Dá surra neles, né?
Na real, os caras estavam de mudança. Só tava colocando.
Devolvam. Não. Esses eletrodomésticos. Não são nossos.
Ah, foi mal, hein?
Não, e o Fackler, né? Ele vai experimentar um terno no meio da bagunça lá e ninguém reconhece que ele é policial. Então ele safa tranquilamente.
Então, ô Pato, era isso que eu ia falar. Que, tu vê, né? O frio da puta causa toda a confusão por causa de uma maçã. Né? E eu não sei se ele... vai experimentar o terno ou se ele sabe que tá dando merda e decide botar o terno, cara.
Não, é porque numa cena eles são divididos, tá? Ele tá com o Barry na rua, aí começa a namorar o terno na vitrine.
É.
Aí do nada aparece ele vestido. É, pra esse vestido de terno, a confusão passa em frente dele e ele fica ileso, sabe?
Cara. Não, ele é o tipo de personagem foda que tu não vê ele fazendo quase nada no filme. Ele aparece em cenas pontuais. Mas quando ele aparece, cara, tipo assim, a cena é dele, sabe? Tipo, é muito bom, cara, é muito bom.
É isso que eu tô falando, Esse cara, velho, quando ele aparece, é coisa boa.
No segundo filme também é tão bom,
É, velho, quando ele aparece no segundo filme, ele tá fazendo alguma coisa genial, sacou? Ele deve ser cunhado do diretor, alguma porra assim, velho, não é possível. Mas é muito bom, velho.
Eu acho interessante como eles trabalham cada personagem, assim, no... Ele vai mostrar o Jones fazendo a barba, ele faz o barulhinho de aparelho elétrico. É. Só que isso não é o principal da cena, sabe? Ele vai mostrar os quartos no alojamento feminino. Aí tem essa gente, galera, fazendo musculação, assim, né? Aí, por exemplo, aí mostra o Mahoney vai dividir quarto com o Taco Bell. Aí ele desfazendo a mala, só a arma, assim. Aí mostra o... Ele dormindo, ele dorme abraçado com um revólver, assim, né?
Sim, velho, porra.
É, ele fica abrindo o olho ainda, né? Ele não tá dormindo.
É, na moral.
Aí mostra as roupas dele no fundo, no Marara, sei lá, alguma coisa assim. Aí tá um monte de roupa de camuflagem, assim, de exército.
Na boa, não teve uma hora que eu não vi o Taco Bell e imaginava um bolsominion, cara.
Cara, o carro dele não é tipo um Jeep? Se
não me engano. É um Jeep. Sim, é um Jeep de Segunda Guerra, cara.
Todo maneiro também, dessa do banheiro, né, que o cara tá fazendo a barba. Aí... Tá lá o... Chega o Mahoney todo cansado, né? Que ele tá fazendo flexão e tal. Aí o Taco Bell chama o Bárbara. Ô, Bárbara, bate em mim. Aí ele tem um... O Bárbara, no final das contas, dá um tapa na cara dele, assim.
E aí, o que você achou?
Ele fica meio atônito. Cara, será que eu gostei, assim, de levar um tapa? Eu sou meio sadomaso, assim. É.
Ai, cara.
Cara, a cena do Harris fazendo suspensão nos quartos. Todo mundo dormindo, ele escuta um barulho e tal, o Jones. Cara, muito escroto, cara.
Cara, essa cena é muito
nossa,
boa.
Nossa, o Jones tá jogando videogame, né, cara? Ele tá jogando, tipo,
sim.
Arcanoide, né?
Sim, Atari é, da vida, um jogo de nave, sei lá.
É, o Arcanoide, tá, tipo, jogando Arcanoide.
Nave não, né? Como é que é o nome do estilo de jogo?
É, Navinha.
Shrap.
É
navinha.
É navinha, jogo de nave, porra.
Não, é navinha.
Não, senão os ouvintes porra, vão reclamar que a gente falou navinha.
Não, que aí. Porra nenhuma. Menino de prédio, porra.
É, igual não pode falar. Não pode falar mais briga de rua. Agora é. Como que é o nome? Beating up, tem que falar.
Que porra é essa, cara?
Porra de beating up.
Cara. Com quem que vocês andam, cara? Na moral.
É, calma aí, você chega ali no bar do seu Zé. Ô, seu Zé, qual arcadinho de vida aí, né? Tem aí. Porra, você sai na hora, meu.
Não, você imagina, sai na hora. O cara tá ali no bar, o Akana, e fala que assim, aí, agora a gente vai ter uma briga de rua. Aí vem um babaca de óculos. Não, gente, na verdade, o termo é alguma coisa que o Senna falou. Power Ranger. E...
Mas seria maneiro um joguinho, um Street of Rager de Locademia de Polícia, assim.
Porra, bem rápido, né? Ia ser do caralho.
Se chama Capitão Comando. Mentira.
Pode crer. Inclusive, o Baby Comando era ninguém menos do que o Taco Barry.
Cara, você me diz, o Academia de
Polícia. A múmia.
Street of Rage.
Hã?
Street of Rage, né? Seja, é filme de polícia, é jogo de polícia.
É, ou Ruas da Fúria, né? Ruas da Fúria.
Ai, ai.
Mas de maneiro.
Fala, Pato.
Só por fim é o desfecho, né? Que tá rebelião na cidade. O Harry é tomado de refém e quem salva ele é o Jamanta.
Não,
né?
O Mahoney /, que é o que salva de fato, que é o Jamanta, né?
É, o Mahoney vai tentar intervir, ele acaba salvando parcialmente lá que tava levando tiro,
a cara
de fogo. É. Aí o Jamanta ele aparece lá no topo do telhado, ele já tá dispensado da academia, tá com roupa de civil e tal. Aí ele fala lá pro bandido, que era o líder da gangue, que tá tomando os caras de refém. Ah, eu só vim aqui assistir você metendo bala nesses policiais, né? Pareceu o quê? Um negro que sempre apoiou da polícia, querendo ver a polícia se ferrar, né? Aí ele escolhe, né? Ah, atira primeiro nesse, aponta pro Harris. Aí parece que ele tá tendo
atira uma vingança. Atira no mais velho.
É, parece que tá tendo uma vingança pessoal, né? Só que aí ele detém o bandido. Aí o bandido cai na escada e quem...
É, quem rende.
Dá voz de prisão, né, pra ele. É o Hux, né?
É o momento de redenção, né? É a redenção, né? Dos dois negros que são martirizados no filme, né?
Não, mas também fecha com o negócio que a Hux tava treinando, lembra? Aquela...
É, sim.
Que ela foi a gritar...
Voz, voz de prisão.
Ela foi dar voz de prisão, ela gritou isso é um assalto. Oh, e o detalhe que o cara rendeu o Harris e o Mahoney depois, né? As duas armas que ele tá na mão são as armas dos capachos lá, do Copland.
É, que eles estão zoando atrás da grade, os caras. Ei, vocês querem isso aqui, seus trouxas? Aqui não sei o que lá.
Do Duke e do Skull, pra fazer uma
E uma das maiores responsabilidades do policial é proteger sua arma.
Sim.
Né? Cara, pô, mas todo policial é meio Toy Story, assim, que põe o nome, escreve End debaixo da arma.
É pra saber de quem é a arma, né? Se deu alguma merda, sei lá.
É que o dele está parecendo Toy Story, cara, o jeito que tá escrito
embaixo. Assim. É, eu acho que funcionou mais pro roteiro, assim, né?
Eu não me envolvo com esse negócio de arma, não. Eu prefiro não dar depoimentos.
Mas, isso aí, alguém quer falar mais alguma coisa sobre o filme que a gente deu uma puta volta, mas foi uma volta que serviu pra alguma coisa, né?
Eu queria saber como é que o editor vai cuidar disso aí, meu.
É como cuida sempre há quase 100 programas, né?
Esse editor aí vai se fuder, viu? Eu gosto dele, mas...
A gente tá preparando aí um podcast de 9 horas.
Porra!
Sabe? Ah, tô falado.
Isso é fácil. Quero ver vocês terem culhão pra aguentar 9 horas de cast. E os ouvintes.
Ah, o MDM não fez 6 horas?
De melô do Jonas.
Foi melô do Jonas?
Tô falando de sacanagem. Ah, tá. Mas é isso aí, galera. Esse foi o WeCast, zoneado pra caralho, como sempre, mas foda, sobre... Academia de Polícia. Tivemos na mesa...
podia pôr um funk disso, né? Podia pôr um funk.
Cara, vocês já
reparam... Tem um funk
do Paulo. Só uma coisa, vocês andam escutando o WeCast? Vocês já repararam?
Sim.
Vocês já repararam que tudo que eu tô achando, eu tô botando versão funk? Tipo lá do Super-Homem.
Faz tempo já que você sempre põe as paradinhas.
Eu tô tudo agora que eu vou botar uma música, eu penso em versão funk. Né? Eu não sei porquê, mas fica engraçado. Mas isso
carioca,
aí.
Né, velho? Carioca.
Carioca, pô. É foda. Mas
isso aí, versão axé, né?
Não, porra é essa. Aqui tem um pagodão também.
Pagodão de brimbal.
Não, mas o pagodão o quê? Tipo, gera samba?
Não, é pagodão com brimbal, porra.
É uma evolução, parceiro.
É evolução.
Pagodão aqui... Ó, pra você ter ideia, o pagode aqui, ele não é que nem o de São Paulo e o do Rio. Tá? O de São Paulo é aquela coisa mais romântica ou então tenta cariocar. O carioca, ele já tem essa cadência dele. Aqui não, parceiro. O negócio aqui, ele tipo, ele pega a essência da putaria, tá ligado? Caramba. E bota uma batida potente, sacou? Groovando a parada.
É o neopagode.
Porra,
é o neopagode, velho. Você tem que ouvir. Por isso que a gente chama de pagodão.
Pagodão, cara. Vamos lá, vamos finalizar essa porra, caralho. Calma aí, tivemos na mesa o Wakanda, o Pato, o Senna e eu, o Bigode, cortando geral mesmo, que se for, quem vai editar essa... Vamos fazer um rifo. Ai, caralho, essa porra é muito boa. Puta que pariu. Calma aí, deixa eu parar de rir. Puta merda.
Já pôs na vitrine, né, os Power Rangers. Eu entendi, né?
Copy Rangers.
Ai, calma aí. Não faz o rio, não. E eu, Bigode, o host mais louco do que nunca. Falando sobre a Academia de Polícia. É isso aí, galera. Vamos pros recadinhos. Um beijo, um abraço e... Power Rangers.
Eu vou gostar de derrotá-lo novamente.
Incompetente, devia acabar com vocês. Não servem pra nada.
Ai, não fala assim.
Chame o Dramoli.
achou que não ia ter recadinho, achou errado, otário. Começando por ele, sim, sem rolar, porra, sem amigo oculto, porra, vocês. Começando por ele, que tá aqui na ordem pra mim, Wakanda, tem algum recadinho barra dica?
Ó, dica que eu queria dar aqui é assistam Vitória e Abdul. É um filme sobre a rainha da Inglaterra e o relacionamento de amizade que ela desenvolve com um indiano, na época que a Inglaterra tava invadindo a putaria toda aí pra variar e se achando super poderosos e
se
tal.
Se achando não, eu, querido, ela era super poderosa. Vamos ser sinceros.
O sol nunca se põe no Império Inglês.
Eu tô cagando pra gente. Então, tipo assim, vejam porque, porra, não é uma obra de arte, sacou? Mas é um filme que ele ensina muito sobre as questões de relação em, tipo assim, cadeia de comando, tá ligado? Mas é legal você ver porque eu acho que tem muita relação com o que acontece no Brasil há praticamente 500 anos, tá ligado? A ponta de nego da carteirada, etc e tal. Então, ele meio que explica de uma outra maneira como é que essas coisas acontecem e por que certas coisas acontecem.
Resumindo, é um filme de uma velha senil que tem um amigo...
Isso que eu ia perguntar, ela é jovem?
Não, senil, caralho. Ela tá coroa, mas, tipo, mulher bota pra fuder, velho. 90 anos com a cabeça do caralho. Porra, ela é foda. Foda.
Vitória. É a Vitória, quando ela vai pra Índia, ela.
Tá no Netflix já?
Não sei, mano. Mas não. Esse filme é recente, concorreu ao Oscar, o caralho aí.
Ah. É. E algum recadinho?
Recadinho, acesse impossível.com.br, estão saindo lá as críticas. Muito boas, por sinal. Essa semana aí vai ter crítica de cena falando sobre algum anime, eu tenho esperança nisso. Toda semana eu tenho essa esperança.
Olha só, pelo menos tu tem esperança. E escrever aqui que ele nem escreve. Olha aí.
Cena é o Marrone da Pocilga, entendeu?
Cara, eu só tava
então,
chapando. Não, Cena é o Marrone da Pocilga.
Não, Cena é o Marrone da Pocilga. A gente sabe do potencial dele e tá acreditando nele até hoje. Estamos esperando lá. Acessem lá, galera. E se puderem, deixem um comentário lá pra ver o que, é que a gente pode melhorar. Valeu.
Pato?
Acessem o Twitter Keno_00.
Não, você tem que imitar o Keno, cara. Você tem que fazer a voz do Keno.
Ah, não sei, cara. Muito bem.
Galera, cara. Então, aí você entra no Twitter lá, meu. Acessa. Ah, não. O Keno não é paulista, né?
Pô. Aí, na moral, Dragon Ball Super. Acessem o Twitter Keno_00. Acessem também. Locadora TV, Os Lamentáveis e Rotocast.
Ah, muito bom.
Beijo, Tango.
Coitado do Tango.
Ô, Senna, algum recadinho barra dica?
Tem sim, cara. No Netflix tem todas as temporadas dos Pais disponíveis pra você assistir.
Perdeu a graça, eu só ri só porque já perdeu.
No... Ah, desculpa.
Tem que ser, assim, do nada, a gente tá falando, aí tu mete assim, ó. Aí jogou e foi engraçado, porra.
O bigode tá morrendo, coitado.
Cara, leu. Acho que a gente falou no outro, né, pra galera ler a crítica do Walter, né, sobre o mecanismo.
Falamos.
Ah, então leia de novo.
Já teve 113 views, eu acho, 124, alguma coisa assim.
Tá 100 bacana. Foi só um RT meu, viu?
Olha aí, viu?
Ó.
Sem influência.
Que isso, hein? Então é só eu, né? Ficou pra mim, galera. Só um minutinho. Calma aí.
O que aconteceu, cara?
Calma aí.
Peidou, né?
Não, eu ia fazer um teste aqui de uma parada, mas deu um ruim aqui. Mas é isso aí. Galera, então é isso aí. Esse foi o recast sobre Loucademia de Polícia, né? O meu recadinho é o seguinte, que eu já sei que era a hora do recadinho. Cara, deixa eu ver aqui o recadinho. Cara, tô vendo Jovens Titãs com o William no Netflix. Tá, bolo de rir pra caralho,
mas
cara.
Mas é Jovens Titãs ou Jovens Titãs Go?
Jovens Titãs Go. Né? Teen Titans. Teen Titans! Cara, é muito bom, rio pra caralho. O William não sabe porque eu tô rindo, mas eu estou rindo. Né não? E tô vendo aí. Acho que é só isso mesmo que eu tô vendo. Acho que eu não vi nada. Tô vendo uma coisa que ninguém vai conseguir baixar. Eu acho que é a série do Espião que Sabia Demais, né? Lá com o falecido Obi-Wan Kenobi, né? Pra você que não sabe, o Alec Guinness fez outras coisas sem ser Star Wars, né? E com qualidade. Né?
Ele fez aquele livro também, não foi?
Lá vem, fala.
Qual? Não, eu fiquei um pouco Guinness, moleque. Eu fiz a cerveja. Ai, Guinness. Foi ruim.
Ai, ai, né? Mas é isso aí.
Não, mas fala aí das suas expectativas para o Westworld 2.
Ai, cara, eu não vou ficar dando moral pra galera que vão falar, ai, o hype do bigode, que eu não tô com raiva. Eu tô... Ai, tá que pariu, mas...
Você é igual aquela banda do Hermes e Renato? Pá. Eu sou o hype.
Eu sou o hype, né? Não. Aí, gente, conheci essa mina aqui fritada em Amsterdã. Né?
Cansei de ser sexy.
Cansei de ser sexy. Ah, cara, minhas expectativas... Assim, eu tô animado, mas tô preocupado, né?
Eu só assisto Westworld quando tiver um parque de dinossauro no meio, cara.
Caralho. Ah, cara, assim, eu tô...
Vai ter parque samurai, ô Sam?
Ah, Sam.
Aí vale a pena. Cara, mas dinossauro é bem legal, cara.
É que, sei lá, eu tô esperando que seja uma coisa boa, né? Tô esperando que seja uma temporada do caralho. Vai ter muito flashback, vai ter muito ali a questão do como porque o Pato, não sei se tu viu lá, né? Já, parece que já tá confirmado o nome do cara, acho que é James Delos, o nome do dono do parque, acho que é o pai do Logan e da sogro lá do William, né? E parece que é numa ilha mesmo. Ah, cara, vamos esperar.
Vê. Sabe o que vai ser? O final vai virar Horizon Zero Dawn.
Caraca.
Aí vai ter dinossauro.
Aí sim.
Aí sim.
Eu só assisto Westworld por causa da Tessa Thompson, que é sensacional.
Delícia.
Ah, mas...
Que mulher, Jesus.
Mas pra mim...
Aquela dali apresentaria pra minha mãe e andaria de mão dada.
Ah, cara, eu não vou negar, eu sou apaixonado pela Dolores também. Eu gosto daquele amigo, daquela coisa amiga, mas depois eu me encho de saco e dou porrada em geral. É isso aí, galera. Isso
a Eva... Eva Rachel Wood.
Sim.
A Maeve também é... 10-10.
Já achei a Maeve mais gata.
Tem que ter um parque no Westworld só com policiais, em homenagem à Locademia
de Polícia. Mas é isso aí, galera. Esse foi o Weekcast sobre Locademia de Polícia. Estivemos na mesa, ele... Eu não entendi o que ele falou, só ri porque foi engraçado. Ah, estivemos com ele, sim, o Akanda, o Pato, o Senna e o Keno, que é um filho da puta, vou xingar ele mesmo, ele não vai escutar essa merda mesmo, foda-se. Mas é isso aí, né? Não... Locademia de Polícia, o bigode roxo mais louco do que nunca. É isso aí. Um beijo, um abraço e...
É hora de provar.
Porra, os caras estão muito doidos, velho.
Com sorte.
É isso aí, galera. Cadê o tchau-tchau, Pato?
Tchau-tchau.
Tchau, tchau! Você tenta dar uma dica pro amigo, ó, tá vendo? É.